Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. A Câmara Municipal de Ilhavo promoveu o lançamento do livro Chora e Feijão Assado, a gastronomia de bordo na pesca do bacalhau. A cerimónia decorreu no Museu Marítimo de Ilhavo. Esta edição, que marca a estreia da coleção A Nossa Mesa, tem a sua origem no Festival Gastronomia de Bordo, um evento que surgiu em 2018, apoiado no projeto Territórios com História, o Mar, a Pesca e as Comunidades, programação cultural em rede dos municípios de Ilhavo, Peniche e Mortosa, liderado pela Câmara Municipal de Ilhavo e cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. A edição Chora e Feijão Assado conta com uma investigação inédita de Pedro Miguel Silva, que apresentou uma retrospectiva histórica da gastronomia dos navios da pesca do bacalhau, traçando a vida alimentar a bordo.
Cabe-me a mim, que partilhei com o meu colega e amigo Nuno Miguel Costa a coordenação editorial deste livro, apresentar-vos sumariamente aquilo que vocês podem ver ao adquirir este livro. Não é apenas um livro de receitas, comecemos por aí, é um livro de cultura gastronómica que reúne textos muito importantes para percebermos depois as 18 receitas que foram preparadas pela chefe Patrícia Borges em conjunto com os três cozinheiros que a vereadora Fátima indicou e que eu vou lembrar. Este é claramente um livro com objetivos muito bem definidos. Claramente uma homenagem aos cozinheiros da pesca do bacalhau, porque eles eram os principais responsáveis e continuam a ser, naturalmente, quando eu falo nisto no passado, porque o livro acaba muito por ir buscar o legado do que aquilo que se apresenta hoje. Nós sabemos, mesmo não percebendo muito bem sobre isto, que andar ao mar hoje em dia é muito diferente do que andar ao mar há anos atrás em outros navios com outras capacidades. Contribuir para o património gastronómico da comunidade do mar e valorização da gastronomia de bordo como única e singular, não só através das receitas, mas também pelo legado histórico que representa. Da coleção vai representar, quando esta trilogia estiver totalmente apresentada, vai representar o legado gastronómico do município de Ilhavo e dos ilhavenses. Terá aqui já uma primeira oportunidade de recriarmos nas nossas casas 18 receitas, depois com o livro do Festival do Bacalhau 48 receitas, muitas daquelas acarinhadas e as principais das nossas associações. Foi um projeto trabalhado com as nossas associações, isso é muito importante que se diga. E depois o tradicional territorial, que não sabemos quantas é que vão dar. Temos uma lista imensa, mas vamos trabalhá-la com a comunidade, como a vereadora disse, e muito bem. No fim, será um memorial absolutamente importante do património gastronómico destas gentes da terra, do mar e da laguna, que também nos pertence. Sobre o livro, os seus autores, Pedro Miguel Silva, que está aqui na sala, que fez um... Aqui, desculpa, tentarem procurá-lo, fez uma investigação inédita, uma retrospectiva histórica da gastronomia na pesca do bacalhau, traçando a vida alimentar a bordo, sobre as suas condições, os fornecimentos, as tendências, numa clara leitura da alimentação a bordo entre o Estado Novo e o pós 25 de Abril. Também com algumas fotografias que fomos selecionando e documentos do nosso arquivo e que bem ilustram as palavras do Pedro Miguel num trabalho, mais uma vez, fabuloso deste investigador que trabalha para o município de Ilhavo e tem trabalhado em muitas investigações. E depois a Patrícia Borges, a chefe Patrícia Borges, que está aqui também, a quem agradecemos as 18 receitas e o epílogo, Testemunhos de Alto Mar, que reflete todo o trabalho que ela teve com estes três cozinheiros, Manuel Sousa, José Pascoal e José Ribeiro, ou José Cozinheiro para mim, e que trabalhou ao longo destes últimos meses para tentar perceber como é que aquelas receitas tão simples, mas para fazer para 50 homens, se podiam refletir na cozinha atual, dando não só o respeito pela receita original, mas também contribuindo para alguma inovação e com algumas sugestões. Em cada receita vocês vão encontrar uma informação clara e objetiva de como preparar a receita, com os ingredientes, tempo de preparação, os passos da confecção e depois um pequeno texto que sugere ou então faz alguma retrospectiva histórica daquele prato. Sobre as receitas, são 18, haveria mais com certeza, mas estas foram as selecionadas, as que nós e a chefe Patrícia Borges julgamos como fundamentais. E vai desde o bacalhau da pana, às línguas fritas, ao pão de bordo, aos queques do domingo e à quinta-feira. Portanto, essas receitas que quem já visitou o museu consegue compreender pela visita, mas depois aqui vai ter a oportunidade de não só saber mais sobre a receita, mas também de aplicá-la em casa. O bacalhau da pana não é assim tão difícil, basta comprar bacalhau fresco, metê-lo em sal 8 dias e depois retirá-lo e trabalhá-lo. Não é assim, chefe? O bacalhau da pana que é uma coisa muito curiosa de perceber como é que ele se trabalha em casa, mas é possível hoje em dia, até porque há algumas superfícies onde se consegue encontrar o bacalhau fresco. Embora não se recomende que nós, o bom velho português, goste de bacalhau salgado seco, não é verdade, Presidente? E acho que é tudo. Bom apetite, dias alegres na cozinha com o Chora e Feijão Assado, que tem um título muito claro e inspirado nas primeiros parágrafos do Pedro, em que a Chora, célebre e emblemática sopa feita de cabeças de bacalhau frescas, e o Feijão Assado, que tudo acompanhava. Anos e anos aqui no museu a falar com velhos pescadores e isto, todo este trabalho que a vereadora referiu de que era uma ideia que estava aqui no Museu Marítimo de Ilhavão há muitos anos, provém de um trabalho de quase 15 anos no arquivo de memórias da pesca do bacalhau, um arquivo que já tem mais de uma centena, certo, Nuno, de entrevistas que fomos obtendo, não só aqui, no nosso território, mas também em muitas localidades da nossa, do continente e numa oportunidade que tivemos há uns anos de ir a São Miguel nos Açores, onde falámos maioritariamente com pescadores e a vida alimentar a bordo era sempre uma das perguntas obrigatórias. E claro, também conversámos nestes últimos anos com muitos cozinheiros que nos deram também um retrato mais específico da vida de um cozinheiro ou de um ajudante de cozinheiro a bordo de um navio da pesca do bacalhau.
Pedro Miguel Silva. Como curadora do próprio festival, a chefe Patrícia Borges trabalhou as receitas a partir de fontes escritas e, sobretudo, fontes orais, com as memórias e registros pessoais de três antigos cozinheiros, Manuel Sousa, José Pascoal e José Ribeiro. Desse trabalho de recolha resultaram 18 receitas de gastronomia de bordo que podem ser confeccionadas em qualquer cozinha, oferecendo sempre notas de sugestão e de recriação, mas respeitando sempre a essência memorial do património gastronómico da Comunidade do Mar.
Gastronomia de bordo, um projeto que começou aqui também com o incentivo da chefe Patrícia Borges. Qual é o balanço que faz?
Pronto, o balanço que faço é muito positivo. Foi aqui um evento, ou seja, durante estes três anos tivemos aqui um conjunto de eventos, não é? Que acaba aqui por culminar com o Festival de Gastronomia de Bordo, aqui no caso concreto de Ilhavo. É um concelho que é muito fácil trabalhar com Ilhavo, porque estão extremamente bem organizados ao nível dos recursos. Pronto, para além disso aqui eu limitei-me a tentar ajudar aqui com o conceito, não é? O tal conceito gourmet que nós tentámos implementar durante estes três anos. E Pronto, este livro resulta também deste projeto. Acho que é um livro fantástico. As receitas que estão aqui escritas, digamos que estão na sua forma original, apenas com os ingredientes que estavam disponíveis nas embarcações na altura. É preciso perceber que se formos tentar recriar esta receita em casa, ou seja, fazê-la literalmente como aqui está, estamos a fazer como os antigos cozinheiros de bordo as fariam, e daí que nós acrescentámos aqui depois algumas nuances, se quiséssemos fazer em casa hoje já com mais alguma disponibilidade de ingredientes, o que é que nós poderíamos fazer?
É como dizeste que há mil e uma maneiras de fazer bacalhau, de cozinhar o bacalhau.
Mas no caso do bordo, aquilo que eu reparei relativamente à opinião dos três pescadores é que eram muito semelhantes. Porquê? Porque como os ingredientes eram tão poucos, também não havia aqui grandes variações. Pronto, isto variava em ter o tomate em lata ou a polpa de tomate ou o concentrado de tomate e basicamente ter cebolas, e muitas das vezes não tinham, porque elas acabavam, ter alho ou não ter alho, o azeite que estava sempre presente, mas esta gastronomia anda à volta disto e depois do bacalhau, não é? Das caras do bacalhau, das cabeças do bacalhau da pana e tudo isso.
Sinto que esta coleção de livros é a cereja no topo do bolo desta iniciativa do Gastronomia de Bordo.
Sim, sem dúvida. Apesar que, no caso concreto, este livro do Choro e Feijão Assado, não é? Faz parte, então, como foi explicado aqui nesta apresentação, de um conjunto de três livros. Mas sim, porquê? Porque é imprescindível fazer esta recolha histórica, porque estas pessoas que nos passaram as receitas já têm alguma idade, e se ela não for feita agora, irá perder-se no tempo. E eu acho que isto é um registro maravilhoso, que tem tudo a ver com o Ilhavo, sobretudo aqui também com o Museu Marítimo de Ilhavo, e acho que sim, acho que foi uma grande ideia, e estou muito feliz de ter participado nesta obra.
O bacalhau tem tudo para ser um produto gourmet?
Tem tudo para ser um produto tradicional, popular e um produto gourmet. É tão versátil que acho que conseguimos dar qualquer roupagem.
Patrícia Borges. Estiveram presentes no lançamento da obra o Presidente da Câmara, Fernando Cassoilo, a Vereadora do Turismo, Fátima Teles, o Diretor do Museu Marítimo de Ilhavo, Nuno Miguel Costa, e a Curadora Gastronómica do livro. O Festival Gastronomia de Bordo apresentou-se como uma homenagem à cozinha tradicional portuguesa, sobretudo bacalhoeira, tendo como porto seguro 21 restaurantes do Conselho de Ilhavo. Fernando Cassoilo, Presidente da Câmara, apoiou a iniciativa desde a primeira hora.
Num dia que é muito singelo, muito simples, mas muito sentido. Para mim, até duplamente sentido, porque não é por ser o Dia Nacional do Mar, que é, enfim, neste âmbito da pandemia, tem efetivamente uma, devia ter, melhor dizendo, uma outra envergadura, mas também é precisamente hoje que faz 3 anos que o meu pai faleceu, e portanto a gente recorda sempre estes momentos com saudade, e especialmente nestes momentos que estamos a falar do mar, da cozinha, daquilo que se fazia ou que não se fazia. E, obviamente, muitos de vocês sabem que o meu falecido pai era um homem do mar. Foi toda a vida. Um homem que começou com 12 anos, que foi a fazer a primeira viagem de bacalhau, com 12 anos. Como moço, que, enfim, que foi para Alcochete, apanhar um navio, que nunca tinha saído daqui, e, portanto, foi para Alcochete. Com uma trouxa às costas e, portanto, foi para o bacalhau. E, portanto, teve um percurso de vida extraordinário, que acabou por ser armador e empresário e, portanto, um homem que lutou muito, que viveu muito esta relação da vida com o mar e com a sociedade. Logicamente, também, enfim, não querendo ser egoísta, mas se calhar este momento também é uma homenagem que pelo menos o filho que lhe possa fazer, porque ele foi sempre uma pessoa querida e que ajudou muito a comunidade, que sempre um homem aberto e disponível para isso. Que também viveu, logicamente, toda esta gastronomia, hoje dita desta forma, na altura não era gastronomia, a gente falava era assim, era a comida, a refeição e não mais que isso. E, portanto, esta matéria é, obviamente, hoje, como dizia o Hugo, cultural. E este livro, de facto, não é o prato, de certa maneira, é, no fundo, tudo aquilo que ele representa, a sua cultura, a sua origem. É evidente que a fotografia, a apresentação, a fotografia pela Margarida, que tem muito jeito, efetivamente, para esta... Porque não é fácil fotografar pratos e, portanto, é muito difícil. E portanto, a Patrícia deu-lhe assim um ar mais moderno, porque seguramente na altura não era com todos estes... esta apresentação toda bonita que o livro aparece. E, portanto, eu diria quase, quando nós estávamos a discutir esta do chora e feijão assado, há bocado estava a pensar se não havia de ser feijão assado e chora. Digamos, podia ser aqui ter dois símbolos, não era? Comer muito feijão assado e ter muita saudade e chorar por mais, por um lado. Por outro lado, podia... feijão assado e já estava farto de feijão assado e chorava porque já não queria mais feijão assado. Ou podia ser até outra situação, efetivamente, que é feijão assado e chora. Mas pronto, saiu chora e feijão assado e muito bem. E, portanto, queria, obviamente, aqui não vou entrar em pormenores, penso que os pormenores já foram todos apresentados, queria era claramente dar os parabéns a todos, a toda a equipa, sem exceção, neste livro extraordinário, daquilo que ele representa e daquilo que ele, no fundo, estou convencido disso, vai, quem o levar para casa, vai ser lido e vai ser vivido e discutido na família, porque ele é uma peça cultural, muito mais do que até um prato, fazer um prato de línguas ou de outra coisa qualquer, que possa apresentar. E, portanto, nós hoje, com a pandemia, que efetivamente vivemos um momento que não é fácil, de vivência na gestão da Câmara Municipal, no equilíbrio desta realidade que temos com aquilo que pretendemos fazer e daquilo que já estávamos habituados a fazer na área cultural, na área social, enfim, em que deixámos de fazer muitos inventos, muitas ações, e que se pensou, se calhar aproveitando este momento para fazer algo neste enquadramento, na gastronomia, que de facto hoje está na moda, hoje somos riquíssimos, e aproveitando este trabalho da equipa, e pegar na questão de fazer este livro no âmbito da nossa gastronomia de bordo, neste projeto que a nossa vereadora Fátima falou, com os nossos parceiros de Peniche e da Mortose, e depois, enfim, pegando também, não fazermos o Festival Bacalhau, porque não aproveitar também todo o conhecimento das nossas associações, e marcar o momento, fazer esse livro e naquele que irá ser no futuro na gastronomia de Ilha, mas que naturalmente estes dois especialmente representam um marco, quer este de gastronomia de bordo, o chora e feijão assado, quer aquele que vai sair do nosso Festival de Bacalhau, feito pelas nossas associações, esse representa um marco de algo que tem acontecido na nossa sociedade, que tem sido, obviamente, muito falado. O Festival Bacalhau hoje é uma referência. Eu devo dizer, e muitas vezes que tínhamos na Câmara, o mês de agosto parece que não soube nada. Parece que faltava qualquer coisa. Faltava a nossa vivência, o stress de preparar o festival, o stress de o abrir, das coisas correrem bem, ou, eventualmente, depois de todos aqueles 5 dias vividos intensamente, com a equipa, com o controle, com o planeamento, com as pessoas a viverem tudo aquilo, parece que foi xoxo,
faltou qualquer coisa. Portanto, hoje, eu diria até que os próprios funcionários da Câmara, mais a nível do, operacionais, me chegaram a dizer, ó, Presidente, epa, a gente agora nem sabe bem o que é que há de fazer, digamos, faltam-nos aqueles dias que íamos tudo para o Jardim Odinô, montar tudo isto, e, portanto, toda esta barafunda que tínhamos, e hoje parece que andamos aqui, efetivamente, murchos. Pronto, mas a vida é isto mesmo, e, portanto, e quem diz o Festival do Bacalhau diz o nosso Festival do Marisco, em parceria com o Iliabo, ou diz o Festival da Sardinha em parceria com os nossos amigos da Apara. Portanto, tudo isto nos faltou. E, portanto, esperamos e fazemos votos que este momento seja ultrapassado o mais rapidamente possível, dentro de, enfim, das limitações que temos, até porque no âmbito das limitações sabemos que hoje é possível estarmos aqui, se fosse 2 a 8 já não era possível estarmos aqui, com a entrada do nosso município nos chamados municípios maus. Eu digo isto de maus no sentido figurado, porque assim, esta questão de separar os municípios é uma coisa que eu discordo totalmente. Aliás, ainda o disse ontem numa entrevista na TVI, na TV24, precisamente isso. Digamos, parece que estamos a dividir os bons dos maus, ou dos bem comportados ou dos mal comportados. Isto não tem lógica nenhuma, até porque somos municípios, todos eles muito pequenos, têm uma mobilidade, uma interligação muito grande, e, portanto, acho que isto devia ser, era de forma integrada. Enfim, que valeu, ainda agora, a Aveiro não podem sair, nós podemos sair ainda por enquanto. Se isto não faz sentido nenhum, portanto, os da Aveiro eventualmente dão uma fuga, vão até a ilha, bebem aos restaurantes, bem aos nossos restaurantes da Barra da Costa Nova ou de outro sítio qualquer, e, portanto, mas isto é outro rosário. E penso que esta questão da pandemia deve ser é tratada de forma integrada, pelo menos a nível regional, no mínimo, já para não falar do país. Agora, tratá-lo a nível de micro, dos municípios, não faz qualquer sentido. Nem o bicho tem fronteiras. E, portanto, nós aqui, esta coisa, só a partir de segunda-feira, é que o bicho, é que nós estamos limitados, é que o bicho entra só bem segunda-feira. Para já e não vem. Portanto, enfim, acho que estas coisas têm que ser tratadas, que não deve ser dessa forma. Eu concordo, efetivamente, nestes confinamentos, mas acho que devia ser de forma que percebêssemos que estamos todos a lutar no mesmo, e todos a lutar no mesmo sentido. E a prova está é que estes primeiros municípios que estiveram muito mais confinados, e os do Norte, especialmente, os números são claros, parece que os infectados cresceram, ainda continuaram a crescer, independentemente do confinamento. Portanto, que há mobilidade com os outros que não estão, e, portanto, tudo isto se interliga. Mas, enfim, como eu dizia, são outros rosários, não é para isso que estamos cá hoje, mas é um discurso que nós também não podemos viver sem ele, infelizmente. Falamos a todo momento, andamos com a nossa namorada, porque esta é uma verdadeira namorada que temos agora, ou namorada, porque, enfim, também há outra parte dos namorados, e, portanto, no fundo, aquilo que é importante é estarmos aqui hoje, de facto, a assinalar, por um lado, um marco, como eu disse, importante, assinalarmos o Dia Nacional do Mar, como o Nuno apresentou, os projetos do nosso museu. Sabemos que o nosso museu agora está ainda em obras. Também, olha, aproveitámos, se calhar, esta época para reformular e aproveitar a colocar algumas coisas em ordem. Na própria desinfecção do nosso aquário, no próprio trabalho de requalificação de espaço, etc, etc. E, portanto, também há que aproveitar estes momentos, sabendo que também não é fácil, porque as empresas têm limitações, as empresas têm dificuldades, nos fornecimentos, têm dificuldades em arranjar pessoas para trabalhar, têm dificuldade para que as pessoas, enfim, venham. Se eventualmente tiverem um problema de confinamento na sua terra ou na sua família, depois já não vai trabalhar. Portanto, tudo isto em conjunto, as obras, tudo isto se arrastam e muitas das vezes demora muito mais tempo do que aquilo que nós desejaríamos. Mas, enfim, é a realidade que vivemos. Portanto, o importante hoje é assinalar este momento que temos de importante. Agradecer, obviamente, a toda a equipa do Museu pelo seu trabalho e paciência destas matérias, dos nossos livros, e, portanto, que possamos levar este livro, que possamos discuti-lo com a nossa família, fazendo as nossas experiências. Não sei se a gente consegue fazer a mesma coisa do que se fazia na altura nos navios. E eu lembro-me muito que quando chegava um navio qualquer do Bacalhau, a primeira coisa que nós queríamos, rapaz, um miúdo, e portanto era irmos ao pão. O pão dos navios era uma coisa deliciosa. O cheiro do pão era uma coisa completamente diferente. E portanto, pela farinha que eles usavam, pelo método de confecção, seja do que for, mas aquele pão que nós íamos comer e que depois levávamos para casa era uma coisa super deliciosa, muito mais agradável do que aquele que se fazia em casa ou que se comprava na padaria ou na mercearia, porque na altura eventualmente eram mais mercearias do que padarias, mas o pão que se fazia de propósito para a chegada do navio, não é? Muitos de nós que estamos aqui sabemos bem isso, fazia-se o pão de propósito para a chegada, que era para a malta provar o pão, e o pão quentinho era uma coisa deliciosa. E portanto, meus caros amigos, neste dia espero e desejo que continuem com muita saúde, fundamentalmente porque isto hoje é claramente crucial e tem que estar em primeiro lugar a nossa saúde, para que depois desta onda pandémica possamos retomar o nosso normal e retomá-lo com muita força. E estou convencido que se nós chegarmos aqui à primavera e o xaroco já esteja limpo, eu acho que a sociedade vai viver isto mais, vai ser capaz de ser mais participativo nas ações e nos eventos, porque se calhar percebeu-se que nós, de facto, éramos felizes antes do Covid e não sabíamos. Porque tínhamos uma vida, uma qualidade de vida, de vivência, daquilo que a própria Câmara Municipal, enfim, o nosso projeto cultural oferecia. E às vezes a gente, às vezes não vai por malandriça ou por comodismo ou por outra coisa qualquer. Pode ser que depois do Covid nós conseguimos perceber que, afinal, vale a pena sair, vale a pena ir a isto, vale a pena ir àquilo. Eu tenho dito isto porque muitas das vezes, em muitos projetos da nosso 23 milhas, às vezes nós olhamos para o panorama e sentimos que se calhar mais de 50% das pessoas que lá estão são fora do nosso município. E portanto, às vezes interrogo-me, porque é que as pessoas do nosso município que estão aqui ao lado não vêm aqui? E eu que vem do Porto, vem de Aveiro, vem de Coimbra, vem de Estarreja, vem de Albergaria, vem de onde for, porque é que não vêm buscar nós? E portanto, espero que de facto tenhamos isso em consciência, porque nós tínhamos uma felicidade de vida e de viver, e acho que agora que depois de passar isto vai ser muito mais reforçada e vamos ser muito mais presentes naquilo que a nossa terra nos oferece e naquilo que uma equipa fantástica da Câmara Municipal em diversas áreas trabalha para que o nosso município seja uma marca e uma referência, que o é hoje. E hoje o nosso município é claramente uma marca e referência em muitas áreas, na educação, na ação social, na questão de valores que marcamos pela diferença, na questão da nossa história, daquilo que nós oferecemos, que às vezes até digo a brincar, enfim, nós até temos navios bacalhoeiros, até somos armadores, vejam lá, não há nenhum município que é armador, que tenha um navio bacalhoeiro, ou um navio, seja ele qual for, e nós até temos. Portanto, temos tudo isto para oferecer. Temos a nossa Vista Alegre, que é fantástica, que é extraordinária, que é única. Este museu, já não falando dele, aquilo que ele representa da nossa história, aquilo que nós o que oferecemos é diferenciador. A nossa Costa Nova, o nosso maior farol do país, a nossa gastronomia, enfim, temos tudo isto, de facto, extraordinário e fantástico, que temos que ser capazes de o valorizar cada vez mais, porque merece e porque eu não tenho dúvidas que quando nós fazemos uma introspeção de todas essas coisas, acho que todos nós devemos orgulhar muito do nosso território, orgulhar muito daquilo que nós oferecemos. Só para terminar, eu devo dizer que se calhar poucos sabemos que esta recuperação que fizemos da Vista Alegre, do património daquilo que ele representa, do museu, do teatro, da capela, todo o átrio, foi um prémio que há, foi um projeto que há 3 anos foi contemplado pela União Europeia no âmbito da Regio Stars, que é, no fundo, os projetos com melhor rentabilidade em termos da aplicação dos fundos comunitários. E acho que isto nos deve orgulhar a todos. Um projeto que se lutou muito, que hoje é o que é, e que o projeto da Vista Alegre já não é o projeto de Ilhas, é o projeto de Bruxelas, é um projeto europeu. A partir do momento que o próprio, que é reconhecido por Bruxelas com o Regio Stars, é um projeto da Europa e, portanto, é uma coisa que nos devemos orgulhar. Mas às vezes parece que nos acanhamos de dizer isto. Não podemos acanhar, porque isto acho que faz parte do nosso orgulho de território ilhavense, que devemos cada vez mais a potencial. E, portanto, meus caros amigos, não querendo amassar mais, logicamente, num dia que estamos em vésperas de confinamento parcial, quero desejar-vos, enfim, um ótimo fim de semana, que tenham um resto de sábado agradável, que Portugal logo ganhe à França, que é importante. Também é importante que, para os nossos valores, que isso também faça parte do nosso orgulho nacional. E desta forma, também com o nosso orgulho ilhavense.
Fernando Cassoilo. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.